Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. E nessa manhã vamos para João capítulo 17, Evangelho segundo escreveu João capítulo 17. Vamos ler dos versículos 1 até... É porque o texto ele é grande, eu não quero ler todo o capítulo, porque senão a gente vai demorar muito na leitura. Mas vamos ler do versículo 1 até pelo menos o versículo 16. E a gente vai conversar um pouquinho sobre este texto que fala sobre a oração de Jesus, né? Nos diz assim: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus, e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti. E essas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Nós estamos aqui, queridos irmãos, diante de uma oração. A oração mais linda, mais magnífica, mais perfeita, registrada em toda a Escritura, que é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Que privilégio nós temos aqui, privilégio enorme, de ouvir Deus, né? De ouvir o Filho conversar com Deus, o Pai. Aqui nessa oração, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Aqui nós nos curvamos para escutar, para ouvir os profundos desejos do Filho de Deus antes de caminhar para a cruz. Jesus aqui está num momento antes de ser levado à crucificação. E quais foram as circunstâncias, né, desta oração aqui? Jesus ele acabara de pregar um sermão falando do Pai aos discípulos. Agora ele fala dos discípulos para o Pai. Então no ministério de Cristo, pregação e oração sempre andaram juntos. E serve de lição e de ensino para nós que pregamos a palavra de Deus, que nós precisamos entender que aqueles que pregam devem também orar, né? Aqueles que falam de Deus para os homens também devem falar dos homens para Deus. Então esse é o ensinamento que nós temos aqui. Somente a pessoa que tem intimidade com Deus tem condições de falar também aos homens, né? Do evangelho, do amor de Deus, da mesma forma falar dos homens para Deus. Nós precisamos buscar, quando nós olhamos aqui para este texto, nós vemos o grau de intimidade que havia entre o Filho e o Pai. entre o Senhor Jesus e Deus, o nosso Senhor. Então nós também precisamos ter esse grau de intimidade com o Senhor, porque não há mais separação. Não há nada mais que nos impeça de chegar à presença do Senhor e termos com Ele esse grau de intimidade, de chamá-Lo de Pai, de conversar com Ele, de falar das nossas necessidades, dos nossos medos, dos nossos anseios. Isso é comunhão, isso é intimidade. E essa oração aqui, ela deixa muito claro para nós que Jesus, Ele é o vencedor. Porque no capítulo 16, o último versículo que antecede aqui o capítulo 17, ele termina com Jesus encorajando seus discípulos, dizendo: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Que coisa gloriosa, que coisa linda, quando nós temos conosco aquele que venceu, aquele que foi vencedor em todas as áreas. E porque Ele está conosco, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Irmãos, qual foi o conteúdo desta oração? Jesus fez aqui três súplicas distintas nessa oração. Ele primeiro orou por si mesmo e disse ao Senhor Deus que Ele concluiu a sua obra aqui na terra. Depois Ele orou pelos seus discípulos, pedindo ao Senhor, pedindo ao Pai que os guardasse e os santificasse. E depois Ele orou por sua igreja, para que possamos ser unidos nele e para que um dia participemos da sua glória. Então nós temos aqui três objetivos dessa oração. O primeiro foi por Ele mesmo, afirmando que Ele concluiu a obra que o Senhor havia lhe entregue. Depois Ele orou pelos seus discípulos e orou por nós, a sua igreja. Jesus estava aqui no prelúdio do seu sofrimento. Ele estava no cenáculo com os seus discípulos. Ele já havia instituído aqui a Santa Ceia, tinha partido o pão. Ele já havia alertado que Judas o trairia e que os demais se dispersariam. Ele também já estava mergulhando, né, se mergulhando nas sombras daquela noite terrível, naquela noite em que ele foi preso e condenado à morte. E a ênfase dessa oração aqui é o pedido de Jesus, ele concentra-se em pedir ao Pai que os guarde, né, guarde os discípulos do mal, que os separe do mundo, os qualifique para a missão e os traga salvos para o céu. Que mensagem gloriosa, que oração profunda. Que oportunidade nós temos de ler esse texto aqui, mergulhar na intimidade de Jesus, no, na preocupação de Jesus por nós, nos pedidos que Ele fez ao Pai por nós. E eu quero sintetizar rapidamente com os irmãos aqui, quatro áreas que nós temos dentro do pedido de Jesus aqui nessa oração, que é a salvação, segurança, santidade e unidade. Nos versículos de 1 a 5, nós vamos ver Jesus falando sobre a salvação, um instrumento da salvação que foi a cruz. Nós vamos ver Ele falando aqui sobre a essência da salvação, a consumação da salvação e a recompensa da salvação. Ele assegura aqui para nós a mesma glória. Olha que coisa linda isso. No versículo 5, Jesus assegura a mesma glória que tinha antes da sua encarnação. Cristo veio do céu, onde desfrutou, antes de descer ao mundo, de vir aqui como homem, Ele desfrutou dessa glória inefável com o Pai desde toda a eternidade. E Ele abriu mão da sua majestade, Ele se esvaziou e se humilhou a ponto de ser chamado apenas de filho do carpinteiro. Mas agora aqui, Ele volta para o céu, retoma o seu posto de glória, de honra e de majestade e diz que é para esse lugar que Ele quer nos levar. É essa glória que Ele quer revelar para a sua igreja. É essa glória que Ele conheceu, que Ele viveu, que Ele desfrutou, essa glória inefável, desde antes da fundação do mundo, por toda a eternidade, é essa mesma glória que Ele quer compartilhar conosco. Eu não sei se você já leu esse texto, já meditou de uma forma mais sistemática dentro desses versículos, porque Jesus aqui, Ele pede ao Pai para que a sua igreja veja a mesma glória que Ele viu no céu. Olha o versículo 24. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que que tu tens me dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Oh, queridos irmãos, nós somos tão insignificantes, tão pequenos, tão imperfeitos, mas Jesus nos amou de uma forma tão profunda, tão gloriosa, a ponto de pedir ao Senhor Deus que Ele deseja compartilhar conosco a glória que o Senhor o deu antes da fundação do mundo. Quem é você? Quem eu sou? Insignificantes, imperfeitos, seres humanos, sim. Mas para o Senhor, nós somos co-herdeiros com Ele, herdeiros com eles, da mesma herança, da mesma porção. Ele nos ama de uma forma que não apenas estaremos no céu com Ele, mas participaremos da sua glória, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Ele divide conosco esta glória. Que bênção, que coisa gloriosa, que profundidade, que privilégio, que honra o Senhor nos dá de participar com Ele desta mesma glória. Dessa salvação tão gloriosa, dessa segurança tão gloriosa, dessa santidade tão perfeita. Dos versos 6 a 14, nós vamos ver o Senhor falando sobre segurança. A nossa segurança está fundamentada na eleição do Senhor Jesus, na eleição do Pai. 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, desculpe, mas a igreja é o presente do Pai para Jesus. Você entende que coisa linda isso? 7 vezes ele afirmou aqui que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, mas a igreja, eu, você, nós, somos o presente do Pai para Jesus. Não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que viemos a Cristo, foi o Pai que nos trouxe a Ele. Aleluia, que privilégio, que gozo que inunda a minha alma nesta manhã por ter essa convicção de que ainda que eu seja tão insignificante, tão imperfeita, tão pequena, Ele me encontrou, Ele me achou, Ele me amou. Eu não sei como você está aí na sua casa nessa manhã, como começou a sua semana, a sua quarta-feira. Eu não sei o tamanho das suas lutas, das suas dificuldades. Talvez os sentimentos que ocupam o seu coração nesta manhã dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Entenda uma coisa, você não é, mas o Senhor é. Você não pode, mas o Senhor pode na sua vida, porque não foi você que o amou, foi Ele que te amou primeiro. Não foi você que o encontrou, foi Ele que te encontrou primeiro. Não foi você que buscou o Senhor, foi Ele que te buscou. Não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu. Não foi você que foi até a Ele, foi Ele que levou você até a sua presença. Então a segurança da nossa salvação, ela não está fundamentada no nosso caráter, no nosso poder, no nosso eu, nas nossas boas obras, não. A segurança da nossa salvação está fundamentada no caráter de Deus, na obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos salva, é Ele que nos conduz ao céu, é Ele que nos leva ao céu. E é Ele que vai dividir conosco a sua glória. E com Ele nós reinaremos. João capítulo 6, o versículo 37 ao 40 nos fala que aqueles que o Pai dá a Jesus, eles vêm a Jesus, e os que vêm a Ele, de maneira nenhuma, Ele os lançará fora. A nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. Versículo 12, ele diz: enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Olha o cuidado do Senhor conosco. Então a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo, naquele que é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas e as conduz ao céu, ele guarda, ele protege, ele peleja por nós. O único aqui que ele disse que se perdeu foi o filho da perdição, que todos nós sabemos quem foi. Judas, ele se perdeu porque ele deixou o seu coração ser contaminado, ele não cuidou do seu coração, por isso ele se perdeu. Ele não havia sido purificado, não estava entre os escolhidos, não havia sido entregue a Cristo como deveria ser. Mas Judas não é de maneira nenhuma um exemplo de cristão que perdeu a salvação antes, ele exemplifica um incrédulo que fugiu, que fingiu ser salvo e que no final foi desmascarado, porque aquele que vem a Cristo de verdade, o Senhor guarda, o Senhor protege e tem uma promessa de dividir conosco a sua glória. Se Jesus pôde guardar e proteger os seus discípulos, mesmo, né, naqueles momentos se Jesus pôde guardar e proteger seus discípulos em seu corpo de humilhação, quanto mais ele não fará no seu corpo de glória? Se ele pôde guardar seus discípulos enquanto viveu na terra, quanto mais ele fará quando estiver entronizado à destra do Pai em seu trono de glória? Ele já está lá, protegendo a nossa vida, guardando a sua igreja, intercedendo por nós, desejando e ansiando o momento em que ele vai buscar a sua igreja, que é o presente que o Pai lhe deu. Nós somos o presente de Deus para o seu filho. A nossa segurança também está baseada na intercessão de Cristo. Nós vamos ver no versículo 9, no versículo 11, no versículo 15 e no versículo 20, Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Cristo orou pelos seus discípulos nas suas diversas dificuldades. Ele intercedeu por eles. Ele orou por eles enquanto estavam passando por tempestades. Ele orou por Pedro quando este estava sendo peneirado pelo diabo. Ele ainda ora por aqueles que hoje, né, nós passamos por dificuldades, por lutas, por doenças, por aflições, e quando nós vamos à presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele ora por nós ainda hoje, porque é Ele que intercede por nós. Ele orou também pelos seus discípulos antes de ir para o Getsêmani. Jesus fez dois pedidos aqui fundamentais em relação aos discípulos: que eles fossem guardados do mundo. O mundo é esse sistema que nós conhecemos tão bem, que se opõe a Deus. O mundo odeia a igreja, o mundo odeia aqueles que servem ao Senhor. O mundo odeia aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. O mundo se levanta contra a igreja quando essa igreja se levanta e se propõe a pregar o evangelho genuíno. Mas nós sabemos que Jesus é aquele que orou e disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mundo. Então nós estamos protegidos aqui, guardados pela oração do Senhor, desse sistema maligno que nós estamos inseridos nele. Mas temos a convicção que estamos guardados pelo Senhor Jesus de todos os males que o mundo pode fazer ou se levantar ou tentar fazer contra a igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o primeiro pedido do Senhor foi: guarde-os do mundo. O segundo foi que eles fossem guardados do maligno. O mal aqui seria melhor traduzido por maligno, como na oração do Senhor. Então guarda-os do mal, guarda-os do maligno. O maligno é um inimigo real, irmãos. Ele é real, ainda que nós não conseguimos vê-lo com os olhos carnais, com os olhos físicos. Mas o maligno é real. Nós vivemos uma guerra espiritual invisível. Você não sabe quando você se levanta de manhã, quando você coloca os seus pés no chão, quando você começa o seu dia, aquilo que o diabo está arquitetando contra a sua vida. E isso é real, ele se levanta sim, ele projeta contra a nossa vida sim, mas nós estamos guardados pelo Senhor Jesus. Paulo diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Pedro também diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Paulo ainda diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Porque ele se levanta contra a igreja, sim. Mas o Senhor orou dizendo que o Pai, pedindo ao Pai para nos guardar do maligno, nos guardar de todo mal. Então nós estamos protegidos. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. Então nós podemos ter segurança da salvação, porque ele vive para interceder por nós, aonde ele está hoje, assentado à destra do Pai. Que privilégio que nós temos, que honra que nós temos. A terceira coisa que o Senhor ora aqui é sobre santidade. Por que que ele ora por santidade? Dizendo, Pai, santifica-os na verdade. Por quê? Porque a Bíblia é clara que a nossa entrada no céu está inteiramente vinculada à santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que a nossa oração, a nossa vida, a nossa salvação, ela está fundamentada na graça de Deus. Mas apenas a graça, né? Ela não vai surtir efeito na nossa vida se nós não vivermos uma vida de santidade. Porque muitas pessoas têm rejeitado a graça. A graça veio, nós a recebemos, mas muitas pessoas não têm dado valor a esta graça. Porque a nossa salvação não depende das obras, óbvio que não. Mas recebendo a graça de Deus em nossa vida, precisamos lutar por ela todos os dias, vivendo em santidade. Porque sem santidade, a Bíblia diz que nós não entraremos no reino de Deus. Ninguém verá o Senhor se não andar em santidade. E como que nós somos santificados? Somos santificados pela palavra. E o Senhor nos deu esta oportunidade. Aqueles que sabem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Versículo 14 disse, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas para que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra. Nós somos santificados pela palavra que ele deixou escrita. Aqui para nós, quando nós lemos essa palavra, nós estamos santificando a nossa vida todos os dias. E por fim, eu quero falar aqui sobre a unidade que está dos versículos 21 ao versículo 26. Nós temos aqui então salvação, né? Como eu falei com vocês desde o início, nós temos aqui salvação. Deixa eu recapitular com os irmãos. Salvação, segurança, santidade e unidade, que está dos versículos 26 em diante. Nós precisamos, como igreja do Senhor, vivermos unidos. Quão terrível é e quão doloroso tem sido o fato de tantas divisões, contendas, desavenças no meio do povo de Deus. Mas ele disse no versículo 26, eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles também. Então, queridos, nós precisamos aqui viver essa unidade com ele e entre nós, a sua igreja. A unidade que Jesus está falando aqui não é uma unidade apenas externa, não é unidade de organização, nem unidade denominacional, mas ele está falando aqui de uma unidade que não existe fora dele, fora da verdade. A unidade da igreja, ela é sobrenatural. Ela é uma unidade tangível e evangelizadora. Os discípulos, eles precisam viver isso. A igreja precisa viver essa unidade. O Senhor pediu isso ao Pai. Ele pediu que a igreja pudesse viver unida. Por que unida? Porque nós precisamos pregar o evangelho. E se não há unidade, não tem como pregar esse evangelho. O mundo precisa ver em nós essa oportunidade de anunciar o evangelho de forma coesa, de forma unida. Essa oração de Jesus aqui é uma oração cheia de doçura, uma oração cheia de conforto para nós, a sua igreja. Quando ele fala de salvação, de santidade, de unidade, de segurança, ele está demonstrando para nós o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo. Por isso nós precisamos continuar descansando nele enquanto nós vamos concluir essa obra que ele deixou para nós fazer, que é pregar o seu evangelho, que é anunciar as boas novas. Mas não tem a menor possibilidade de alguém pregar o evangelho quando não há unidade. Quando essa pessoa não está dentro de um contexto de comunhão entre os irmãos, nós precisamos viver isso. Como é bom estar aqui e saber que mesmo você estando aí em outro estado, em outro país, nós temos unidade em Cristo. Nós temos comunhão em Cristo, nós somos um só corpo. Não há diferenciação entre nós. Por quê? Porque nós estamos unidos nele e através dele. Somos um corpo. E esse corpo, ainda que eu esteja aqui com o pastor Felipe em Vila Velha, você em Santa Catarina, você na Bahia, você em Belo Horizonte, você nos Estados Unidos, você em outro país, mas espiritualmente falando, nós somos um só corpo. Nós estamos unidos nele, vinculados através dele. Então essa oração do Senhor, eu quero deixar para você nesta manhã. Medita com um pouco mais de profundidade. Porque nós temos visto, ouvido, né? Aquilo que ele tem falado para nós. E aqui, queridos irmãos, quando nós lemos este texto, nós vemos o Senhor falando com o Pai sobre nós. Nós entendemos que a igreja, ela vive não por aquilo que ela vê, mas ela vive por aquilo que ela crê. Ela vive pela fé. E nós nos vemos aqui dentro desta oração, quando ele orou dizendo que não orava apenas por aqueles que estavam com ele, mas por todos aqueles que um dia ainda iriam crer no Senhor Jesus. Ele estava falando de quem? De nós, da sua igreja, de mim e de você. Então, nós teremos a oportunidade aqui, quando o Senhor nos revelar a sua glória, quando ele vier buscar a sua igreja, nós o veremos face a face. Como ele é, nós o veremos. Estaremos para sempre, sempre com ele. Nós já vivemos aqui um gozo indizível de comunhão, de alegria. Imagina quando nós chegarmos na eternidade, quando nós estivermos junto com ele, face a face com ele. Que gozo, que alegria, que glória nós sentiremos. Assim como Paulo disse, assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele recomenda, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a palavra, esse é o consolo que eu quero trazer para o seu coração nesta manhã. Leia esse texto, medite nele mais profundamente e entenda que você está aqui dentro deste texto que Jesus orou. Porque você é a igreja, você faz parte da igreja do Senhor Jesus. E nessa oração nós estamos incluídos aqui. E em breve, muito em breve, nós sabemos que ele vai voltar e vai nos levar para estar para sempre com ele. Eternamente com ele, por toda a eternidade. Viveremos o gozo eterno, a alegria eterna, sem ter como nem explicar esse momento, porque será maravilhoso. Ah, irmãos, não dá para a gente falar aqui em palavras, porque a Bíblia diz que aquilo que não chegou ao coração do homem, ao entendimento do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu creio, eu espero, eu desejo e eu almejo esse dia, porque para onde nós vamos? Não haverá mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem enfermidade, nenhuma dificuldade. E então, nós o conheceremos como ele é. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, que você possa ser tomado de fé, de alegria, de gozo e entender que nós temos nele salvação, nós temos nele segurança, nós temos nele santidade e nós temos nele unidade e ainda esperança de estarmos daqui a pouquinho. A Bíblia diz que poucoxinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua semana e que você permaneça firme, olhando apenas para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele venceu e Ele nos dá também condições de sermos mais do que vitoriosos. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Amém.